Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de outubro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029, o DDD é o 73, vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho chegando aí com muitas informações para nós. Fique aí na sintonia. Olha, o Jornal do Meio Dia de hoje nós vamos oferecer a seu Eronildo. Né, do São José, né? Que veio aqui conhecer a gente pessoalmente, conhecer o estúdio da Rádio Gabriela. Inclusive, viu, Coutinho Neto? Ele quer conhecer você também pessoalmente. Seu Eronildo achou que ia te encontrar aqui. Mas como o Coutinho faz o home office, né? Ele pouco vem aqui na rádio, né,
Marcos? Eronildo lá da rua, da Avenida São João, próximo ao São José, né?
Isso, pronto. Falou certinho aí agora, Marcos. Pois é, então, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa. Perigo, veto a chip da beleza não afetará terapia hormonal. Porque, na verdade, nem todos os chips hormonais são chips da beleza, né? Consulte o médico que é especializado para esse tipo de tratamento dessa terapia hormonal.
Correio da Bahia, 93% dos brasileiros de 9 a 17 anos são usuários da internet.
Jornal Dia, Teresina, Piauí. Em um ano, aumenta 300% o número de mulheres atendidas em situação de violência. É uma triste realidade em nosso país, né, minha gente? Nossas mulheres sempre passando por algum problema de agressão, seja ela física, emocional, né? Ou um abuso psicológico. Então, essa é uma triste realidade no nosso país.
Jornal Meio Norte de Teresina, temporal volta a castigar São Paulo e deixa mais de 70 mil imóveis sem luz.
Que coisa, hein? Inclusive, por conta desse temporal, a gente vai falar hoje ainda sobre um avião de pequeno porte que caiu em São Paulo, hein? Matando 5 pessoas. Jornal do Comércio Recife, Estado investe 5 bilhões de reais em programa para recuperar estradas.
O povo de Fortaleza, resposta para a associação, não somos grileiros, diz família, sobre terrenos em Jeri.
A família que está requerendo 40% de Jericoacoara, né, Marcos Bezerra, ganharam na justiça lá.
Olha.
É um negócio delicado ali. Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Lula discursa por vídeo no BRICS, critica guerras e defende taxar super ricos.
Jornal Imparcial de São Luís, reta final da campanha. Mariana recebe lideranças da direita em Imperatriz.
Correio de Sergipe, Aracaju. Mercado, Heringer vai paralisar fábricas de fertilizantes em Sergipe e Mato Grosso do Sul.
O dia do Rio de Janeiro, recreio vira praça de guerra, vandalismo na orla.
É, situação foi horrível aquilo ali, né, Marcos? Como é o nome do time? Dos torcedores do time do Peñarol?
Peñarol.
Né? Fizeram aquela baderna lá no recreio no Rio de Janeiro. Eu vi muitos vídeos assim nas redes sociais de cariocas bem revoltados, né, com essa situação, mostrando aquele quebra-quebra. Jornal Globo Rio de Janeiro. Infraestrutura aérea. Governo vai leiloar 50 aeroportos para estimular a aviação regional. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Impermeabilização causou explosão e mortes em prédio. Jornal de Brasília, também Distrito Federal. Chacina em Novo Hamburgo. Assassinou a família e foi morto em batalha. Que situação, hein, gente? É.
0 hora de Porto Alegre, Novo Hamburgo. Atirador mata 3 e fere 9 em noite de pavor.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, também o mesmo assunto, terror em Novo Hamburgo.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, o que eles têm a dizer?
Folha de São Paulo, estados triplicam benefícios fiscais em 10 anos. 2025 terá mais de 260 bilhões de reais.
Jornal Estado de São Paulo, indústria farmacêutica, laboratórios e fabricantes de genéricos disputam direitos sobre 62 remédios.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, descarbonização. Investimentos na eletrificação de veículos superam 63 bilhões no país.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, médica vence INSS na justiça após esperar 19 anos por aposentadoria.
Nossa Senhora, 19 anos. E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Reta final. Clima quente com a exploração de fatos novos marcam o debate. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 17 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então já pode enviar sua mensagem, de preferência escrita, para o WhatsApp 988291029. Envie aí sua mensagem com sua opinião, sua reclamação, sua denúncia. Nós colocaremos no ar já já. Vamos divulgá-las já já. E mensagem de áudio, envia logo agora o primeiro bloco para eu ouvir aqui no intervalo, tá? Bem, vamos de informação, porque aqui a notícia não para. Esse é o objetivo do Jornal do Meio Dia, deixar você bem informado. Agora já são 12 horas e 18 minutos. Olha, saúde integrada. Paciente submetido à cirurgia de coluna recebeu tratamentos cardíaco e pulmonar no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, na última terça-feira, dia 22, o paciente Vanderlei Leal de Andrade, de 73 anos, retornou ao Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, unidade 100% SUS, né, administrada pela CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, para uma consulta de avaliação referente a uma cirurgia de coluna lombar. E aí o procedimento foi realizado no dia 2 de agosto deste ano e a alta médica no dia 6 do mesmo mês. E aí nesta ocasião de retorno ao hospital, o paciente aproveitou para contar como estava a situação de saúde e disse que no final do ano passado sentia muitas dores. Aí ele explicou, foi até o posto do bairro em que eu moro e a médica me pediu para fazer um exame de ressonância que diagnosticou 5 hérnias de disco. Eu estava perdendo o movimento das pernas, principalmente da direita, e não conseguia andar. O paciente conta que posteriormente chegou à Costa do Cacau e foi examinado pelo médico neurocirurgião Ademar Ferreira. E aí ele explica, né, que ele foi orientado a fazer uns exames preliminares e foi o que aconteceu, de descobrir que estava com problema no coração, arritmia e coagulação. Eu não tinha condições de ser operado naquela situação, só Deus é quem sabe, mas possivelmente eu poderia vir a falecer. E aí na unidade hospitalar, diante do quadro clínico apresentado, o senhor Vanderlei foi encaminhado para uma cardiologista. E aí ele diz, né, que foi examinado pela doutora Carolina Santana, por sinal uma ótima médica. Aí ele fez o tratamento em casa, quando voltou passou por todos os exames preliminares do coração, como ecocardiograma, mapeamento, tudo que ele fez, ele entregou, e aí a médica fez um laudo e encaminhou ele, né? Também com enfisema pulmonar, devido a um período longo de uso aí, né, do tabagismo, segundo o próprio paciente, ele precisou de acompanhamento médico também. E antes da cirurgia, o Vanderlei Leal revelou que ficou internado por 15 dias, né? Ele agradeceu muito por ter recebido esse tratamento de excelência no SUS e deseja que todos os pacientes tenham fé em Deus e a confiança na equipe do Hospital Costa do Cacau, que é muito competente. Ele disse que desde que fez a... ele agradeceu desde a todos, né? Desde a quem faz a limpeza até a alta direção, os médicos. Muito obrigada a todos, obrigado por cuidarem da minha saúde também. É isso, né, gente? Um hospital público... Não é porque é SUS, 100% SUS e público, tem que ter qualquer tipo de atendimento. O atendimento tem que ser assim mesmo, de excelência, né? Para que não só o seu Vanderlei fique feliz, né, com o atendimento, tenha um bom tratamento, mas todos, né? Todos os pacientes. São 12 horas e 21. São 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto, fazer um alerta, né, Marcos? Para todos aí que frequentam as praias de Ilhéus, né? Porque está surgindo água-viva no litoral de Ilhéus, né? As famosas caravelas portuguesas, tem até vídeo circulando por aí. Explica isso pra gente, Marcos, por gentileza.
Colônias de caravelas portuguesas afloraram por quase todo o litoral de Ilhéus. Imagens dos animais popularmente conhecidos como água-viva começaram a circular, né, na quarta-feira, ontem, dia 23. Numa das filmagens é possível ver a infestação na Praia do Norte, na região do São Domingos. A caravela portuguesa é descrita cientificamente como Physalia physalis. Segundo o guia do Ministério da Saúde, trata-se de um agrupamento de pólipos com tentáculos venenosos. Está entre as espécies que mais causam acidentes no litoral brasileiro. O acidente por caravela é o quadro clínico decorrente da ação das toxinas presentes nos tentáculos deste animal. Elas podem causar efeitos tóxicos e alérgicos, informa a pasta. Os quadros leves têm sintomas como queimação e dor no local da lesão, com duração de 45 minutos a 24 horas, a depender da gravidade. Então, crianças ou adultos atingidos por colônias maiores podem evoluir para quadros sistêmicos, com dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos, espasmos musculares, febre e arritmia cardíaca. O tratamento aí... Os primeiros cuidados pedem que inicialmente sejam usadas compressas geladas, água do mar gelada ou bolsas geladas. É importante que não seja utilizada água doce para lavagem do local da lesão, nem para aplicação das compressas geladas, pois a água doce pode piorar o quadro do envenenamento, alerta o Ministério da Saúde. O guia oficial recomenda a remoção dos tentáculos aderidos à pele, que deve ser feita de forma cuidadosa, preferencialmente com uso de pinça, lâmina ou mão enluvada. O local deve ser lavado abundantemente com ácido acético, a 5%, né, vinagre, por exemplo, sem esfregar a região acometida. A publicação também alerta que, em todos os casos, a consulta médica é importante para o diagnóstico e tratamento definitivos, né? Já vi algumas crianças na praia, né, saírem gritando de dor, né, com aquela queimação por conta dessas águas vivas aí.
É terrível, né? Queima e arde muito. É, quem já foi acometido sempre diz isso, né? Arde demais o local, né, Marcos? Deixa eu fazer um pedido aqui, gente, em nome da filha do senhor Salustiano, tá? O senhor Rosenildo Salustiano, dos Santos. Ele está internado no Hospital São José e está precisando de fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. Então, quem puder doar fraldas geriátricas para o senhor Rosenildo Salustiano dos Santos, pode ir até o Hospital São José, tá? Fraldas geriátricas e produtos de higiene. Pode falar com a filha dele, que é a Rosicléia de Jesus Santos. Vou até tentar o telefone dela aqui, para eu poder divulgar também, porque qualquer coisa alguém queira ligar, né? Então, fica mais fácil para falar com ela. A não ser, você pode ir direto no Hospital São José, aqui em Ilhéus, tá? E procurar aí, falar que está doando, fazendo a doação para o paciente Rosenildo Salustiano dos Santos. Então, você pode levar fraldas geriátricas ou produtos de higiene pessoal, tá bom? Daqui a pouquinho eu divulgo aqui o telefone, se ela autorizar, a Rosicléia, a gente divulga o telefone da Rosicléia, tá? Bem, são 12 horas e 25 minutinhos, 12h25, mudando de assunto aqui rapidamente. Bombeiros resgatam 7 vítimas de incêndio em Itabuna, Marcos Bezerra. Como assim? Isso aconteceu ontem, né?
É, o Cristal Restaurante, no calçadão da Rui Barbosa, centro de Itabuna, pegou fogo por volta das 13h45, né, de ontem, quarta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que o resgate de 7 vítimas, uma delas desacordada, identificada como Marcos Santos Silva, o homem que é proprietário do estabelecimento, precisou de respiração mecânica. Após aí os primeiros cuidados, as equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar entregaram as vítimas para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Durante o incêndio, um homem e uma mulher tentaram fugir do prédio pela janela do segundo andar para o imóvel ao lado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a manobra arriscada, né? Até o momento, a origem do fogo é desconhecida.
Que coisa, hein? Assustou bastante. Olha, mudando de assunto, já entrando aí no noticiário policial, porque a gente já vai preparar para acionar o nosso repórter Coutinho. Olha, a Polícia Federal deflagra a operação contra esquema que desviou mais de 7 milhões de reais no sul da Bahia. Então, um esquema que movimentou mais de 7 milhões de reais na pequena cidade de Gongogi, aqui no sul da Bahia, levou a Polícia Federal a deflagrar a operação com cumprimento de mandados de busca e apreensão lá em Gongogi, além também de mandados nos municípios de Itabuna, Ipiaú e Ibicaraí. A operação Pacto Infame cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na manhã, 13 mandados na manhã desta quinta-feira, portanto, desde hoje cedo. De acordo com a corporação, a operação Pacto Infame investiga desvios de recursos públicos, fraudes licitatórias e associação criminosa, envolvendo contratos na área de engenharia civil em Gongogi. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Civil e Criminal de Itabuna, isso mesmo. Segundo a Polícia Federal, os mandados são para coletar elementos probatórios para robustecimento da investigação, bem como identificação de novos crimes envolvidos. Conforme a polícia, diversos processos licitatórios teriam sido fraudados, direcionados para beneficiar a empresa sediada na cidade de Gongogi, que celebrou quase 20 de contratos e recebeu mais de 7 milhões de reais de pagamentos da prefeitura local em 4 anos. Segundo a PF, as evidências apontam que o grupo investigado estaria envolvido em fraudes desta natureza desde o ano de 2017, com atuação também em outras cidades baianas. A Polícia Federal não divulgou se houve prisões. 12 horas e 28 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira. Boa tarde. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Uma super quinta-feira e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta quinta-feira. Infelizmente, relatando sobre o acidente fatal ocorrido ontem, quarta-feira, aqui em nossa região, vitimando um trabalhador. Saiba agora! O acidente aconteceu na manhã de ontem, em um trecho da rodovia BA-262, que é a rodovia que liga as cidades de Ilhéus e Uruçuca, no local conhecido como Barbaritoma, resultando na morte do jovem Rodrigo Lima Carvalho de Jesus, que era morador da zona sul aqui da cidade de Ilhéus. Rodrigo, no momento em que aconteceu o incidente, estava pilotando uma motocicleta quando chocou frontalmente contra um caminhão que seguia em sentido contrário. O socorro foi acionado, mas infelizmente o motociclista não sobreviveu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local para acompanhar a ocorrência. O corpo de Rodrigo foi removido pelo DPT aqui para a sede do Instituto Médico Legal de Ilhéus, sendo posteriormente liberado para o sepultamento. Nossos sentimentos aos familiares e amigos enlutados nesse momento de dor pela morte trágica do jovem Rodrigo. Ainda, cidade de Ilhéus, ontem pela manhã, outro caso chamou a atenção também do setor policial. O fato foi que pescadores encontraram o corpo de um homem dentro de uma canoa que estava atracada no terminal pesqueiro aqui no centro da cidade de Ilhéus. O corpo da vítima não havia sinais de violência aparente, levando a possibilidade de morte natural, o que será e já está sendo investigado pelas autoridades competentes. A princípio, os colegas pescadores imaginavam que o homem estaria descansando, estaria dormindo, mas ao chamá-lo várias vezes, perceberam algo estranho, confirmando o óbito pelos profissionais de saúde que também estiveram no local. A identificação do homem não foi informada e as circunstâncias do caso estão em apuração. Município de Itabuna, atenção, hein? Foi condenado a mais de 50 anos de prisão um homem que matou 3 pessoas, entre elas uma criança de 7 anos. O acusado, conhecido como Jack Bombom, cujo nome verdadeiro é Jackson Vicente Pereira, ele está preso desde o dia 6 de junho de 2022. Jack Bombom foi detido no município de Guarapari, no Espírito Santo, acusado de ter participado do crime que tirou a vida de 3 pessoas em 2021, na Rua da Bananeira, no bairro Lomanto. Na ocasião, um carro com 3 homens chegou atirando contra uma residência, resultando na morte de 2 homens, Romero Ferreira dos Santos, que tinha 40 anos, e Kaique Silva Rodrigues, de 21. Infelizmente, informações da polícia indicaram na época que a criança Maikele de Jesus Santos, com apenas 7 anos de idade, também foi atingida. Inicialmente, a polícia sugeriu a possibilidade de uma bala perdida, mas a família da criancinha sustentou que ela era um alvo intencional dos criminosos. Após o julgamento, que durou grande parte do dia, na última terça-feira, Jack Bombom foi condenado a 50 anos e 4 meses de reclusão. Com a condenação, Jack Bombom continuará encarcerado e cumprirá sua pena em regime fechado. Extremo sul da Bahia, um confronto violento entre policiais da Rondesp Extremo Sul, policiais militares de Mucuri e criminosos resultou na morte de um suspeito na madrugada de ontem, na localidade próxima da BA-001, em Nova Viçosa. De acordo com a polícia, as equipes realizavam rondas na região após receberem denúncias sobre possíveis ataques de facções criminosas. Ao avistar um veículo com características semelhantes aos descritos nas denúncias, os policiais deram ordem de parada. Para aí, para aí! Mas os ocupantes do veículo meteram foibara e tentaram fugir. Após uma perseguição, o veículo caiu em área de vegetação e os criminosos voltaram a atirar contra os policiais. Um dos suspeitos foi atingido e morreu no local. Com ele, foram apreendidas uma submetralhadora, munições e uma balança de precisão. O corpo do suspeito foi encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. A polícia investiga a identidade do morto e a participação de outros envolvidos no crime. Aquele caso chocante que marcou a semana no extremo sul da Bahia e também em toda a Grande Bahia. O empresário Felipe Ferreira Milbrates, acusado de assassinar a ex-esposa Elaine Miranda de Araújo, 41 anos, e a cunhada Iane Miranda de Araújo Aguiar, de 37, na tarde da última segunda-feira, em uma loja no centro de Teixeira. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Quinano durante a audiência de custódia. A autoridade judicial entendeu que a manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a instrução processual. O Ministério Público havia solicitado a conversão da prisão em flagrante e preventiva, alegando a gravidade do crime e o risco de o acusado fugir ou atrapalhar as investigações. A prisão preventiva do empresário reforça a gravidade do crime e demonstra preocupação da justiça em garantir que ele responda pelos seus atos criminais. Sua viatura da Gabi com muita violência em nossa grande Bahia vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no JMD ao lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. O Coutinho Neto retorna ainda hoje com mais notícias para nós, né? Esse caso que o Coutinho comentou aí, Coutinho vem todos os dias atualizando informações, vem acompanhando desde segunda que ocorreu esse fato trágico em Teixeira de Freitas, né? O empresário matou a ex-esposa, a ex-cunhada, e agora ele está com prisão preventiva, né? É, causou muita revolta e comoção lá naquele eixo Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, né? Porque elas são da cidade de Medeiros Neto e as informações, né? O que mais se comenta é a revolta da família, né? É, que é revoltante, né, gente? Perder entes queridos dessa forma, né, Marcos? A gente espera agora que a justiça seja feita, né?
Verdade.
Bem, são 12 horas e 36 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 43 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Lojas Universo Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Olha, pode enviar as suas mensagens aí, porque já já nós vamos divulgar aqui, tá? As mensagens dos ouvintes. Antes de Marcos já está navegando ali, antes de Marcos liberar a participação do ouvinte, deixa eu fazer novamente essa solicitação aqui, esse pedido para os nossos ouvintes, porque a Rosicléia, que é a filha do seu Rosenildo, já liberou aqui para divulgar o número dela. Então, quem puder doar fraldas geriátricas tamanho G ou produtos de higiene pessoal, tá? Pode levar no Hospital São José, onde o senhor Rosenildo Salustiano dos Santos está internado. Caso queira ligar antes para a filha dele, tirar qualquer dúvida, o telefone é o 739-9832-9855. 739-9832-9855. Tá bom? Pode falar com a Rosicléia aí e tirar qualquer dúvida ou ver de que forma você vai fazer essa doação para o senhor Rosenildo Salustiano dos Santos, que está internado no Hospital São José. Ele precisa de fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 46 minutos, liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar as mensagens de alguns ouvintes, inclusive chegando aqui mensagem de áudio, né, de um ouvinte aqui de Ilhéus, vamos ouvir.
Bom dia, Marcos Bezerra, Kátia Gomes, né, meio dia, eu queria que vocês, eu sou ouvinte do programa de vocês, toda meio dia, eu queria pedir a vocês que vocês pedissem a polícia da CAERC, que habita aqui no central, né, do polo industrial aqui no Iguape, que eles dessem uma reforçada aí, que tem um caçador aqui, no setor aqui, que o camarada não tá deixando nada, tá acabando com tudo, não deixa uma caça, as caças eu acho que parece que tá tudo extinto. Tá tudo extinto, porque o cara não deixa nada, todo dia o cara tá caçando, todo dia, todo dia, todo dia. Caçando todo dia, todo dia, todo dia, e passa de frente à polícia, viu, ali no batalhão da KF, que ele passa todos os dias ali, viu? Todos os dias ele passa.
Então tá aí a denúncia, né, desse morador aí da Zona Norte, e agora a polícia ambiental, né, que tem que tomar aí as atitudes. Então atenção, polícia ambiental, fiscalizar aí esse caçador que está sempre passando por ali em frente à CAERC, né, Marcos?
É verdade.
E esse morador aqui deixou claro que ele está indignado, né, Marcos?
Sim, o cara tem que ir no mercado, fazer a feira dele, comprar um frango, uma carne, deixar a caça de lado, né?
Exatamente. Pois é. Diga, Marcos, tem mais mensagem aí de ouvinte?
Tem. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos e ouvintes. Quero fazer uma denúncia, né? Porque vândalos perturbam moradores de Juerana, principalmente na Rua da Paz. Olha aí que contradição.
Como é que é, rapaz?
Intimidam trabalhadores, pincham paredes e muros das casas, ficam até tarde da noite fumando maconha, incomodando os moradores.
Misericórdia.
Tem mais de quatro, né? E os piores são os que vendem drogas lá, né? São traficantes, né? Que se escondem na praia. E tem aqui a polícia já perseguiu, mas não conseguiu capturá-los. Espero que as ondas policiais sejam mais frequentes lá em Juerana, é o que o morador está pedindo, né?
Então tá aí, esse pedido aí do morador de Juerana. Atenção aí, polícia militar. Mais alguma mensagem?
O Binho Lima, da Fazenda Santa Isabel, manda boa tarde, Kátia, Marcos, está sempre ligado. E manda um abraço para Maria Preta, Dona Fátima, Dete, Rica, Cris, e agradece aí.
Maravilha, então um abraço para todas as pessoas aí que ele acabou de citar, tá? Enquanto o Marcos navega ali para divulgar mais mensagens, deixa eu divulgar logo uma aqui que chegou, que é uma crítica anônima, pede aqui o ouvinte, e diz o seguinte, o Marão, que é o prefeito de Ilhéus, parece que já jogou a toalha no fim do mandato. Não irá deixar legado, pelo contrário, deixará seu nome marcado como um dos piores prefeitos que já passaram por aqui. A falta de infraestrutura nas ruas do centro e dos bairros, os distritos esquecidos, para não dizer abandonados, a saúde um caos, um trânsito desorganizado e sem evolução, o comércio enfraquecido e desacreditado. A educação do município está atrasada e sem estrutura de pessoal. Se fosse relatar aqui, teria que estender o horário do programa para outros dias. O povo clama e acredita na esperança de dias e noites melhores. Nossa, esse texto me chamou a atenção, viu, Marcos Bezerra, desse ouvinte. E tem lógica aqui o que a pessoa diz, né? Tem lógica. Então vamos... A gente espera que realmente Deus tenham dias melhores, dias e noites melhores, como finaliza aqui a mensagem do ouvinte. Mais mensagem por aí, Marcos Bezerra?
Tem, ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, não quero me identificar, mas nos ajudem, né? Ajude a população de Vila Olímpia, em Ilhéus, que não aguenta mais. Elizabeth alcoólatra, não deixa a comunidade quieta.
Menino.
São palavrões, nós temos crianças, idosos, né, que são obrigados a ouvir os absurdos.
Né? Meu Deus do céu, que coisa horrível, hein? Mais alguma mensagem? Podemos seguir aqui.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Tomara que coloquem uma faixa elevada na Avenida Ubaitaba. Está precisando, né? Urgentemente. A gente espera que o Valderico Júnior, né, o próximo mandato aí, possa nos ajudar.
Olha, eu acho que essa Avenida Ubaitaba, o trânsito todo precisa ser revisto, né? Porque é um caos. É um caos essa Avenida Ubaitaba.
Vira e mexe, acontecem acidentes nela.
Acidentes, batidas, atropelamentos, inclusive atropelamentos com mortes, né, Marcos? Já tivemos aí,
sim,
infelizmente. Então, realmente precisa ser revisto totalmente o trânsito dessa avenida. Mais alguma mensagem? Eu posso divulgar algo aqui?
Tem, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. Não quero me identificar, sou morador do Nelson Costa, em Ilhéus, né? Moro aqui no Morro Alto Bela Vista, e final de semana nós não estamos conseguindo dormir à noite. É morador que fica sexta e sábado com o sono a maior altura e amanhece o dia.
É difícil, né? Aí fica complicado, caros vizinhos. Vamos deixar os vizinhos em paz, né? Cada um no seu quadrado sem perturbar. E assim todo mundo vive em paz.
Põe o fone de ouvido e bota na maior altura em casa, né?
No seu fone de ouvido pode.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Peço encarecidamente a presença da polícia na comunidade da Lagoa Encantada. Estão acontecendo muitos roubos nas residências e drogas estão rolando à solta também.
Alô, Polícia Militar, vamos fazer uma ronda especial aí, ou uma operação, né? Ali pela Lagoa Encantada. Olha, as comunidades de Ilhéus estão precisando da atenção especial da Polícia Militar, viu? Vamos atender aí, porque a triste realidade da violência na Bahia e no município de Ilhéus, né, não é diferente. Né? Mas né, o governador disse que a gente está fazendo estardalhaço, né, em relação à insegurança pública. Né? Enfim. Tem mais mensagem? O pessoal está animado. Vamos divulgar.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Moro no bairro São Domingos. Não quero me identificar, mas estamos cansados de falar sobre uma lixeira aqui no São Domingos. Os moradores continuam fazendo bagunça, jogam lixo de qualquer maneira. Por favor, queremos uma providência, não aguentamos mais com o mau cheiro.
Eita, então tá aí, né? Precisamos de uma coleta decente aí de lixo à cidade, isso sim, toda a cidade. 12:53, olha, deixa eu divulgar aqui uma programação legal aqui, especial pra você. Pra sexta-feira, atração musical gratuita na Festa Literária Internacional de Itacaré, que é a Flicaré. Vai ter o show do cantor e compositor Marcelo Gannen. Então, o cantor e compositor Marcelo Gannen é a atração musical de sexta-feira, amanhã, dia 25, na Flicaré, lá em Itacaré, que é a festa literária. O show será realizado na Praça São Miguel às 8 da noite, tá bom? Então, vai lá participar. Aproveite. É de graça mesmo. Olha, 12:53. A gente já vai acionar novamente o nosso repórter, a gente só vai divulgar aqui uma informação antes. Uma plantação com mais de 10 mil pés de maconha foi destruída durante uma operação policial realizada na ilha do Serrotinho, que fica na zona rural de Pilão Arcado, município no norte da Bahia. A ação conjunta das polícias civil e militar foi realizada ontem e ninguém foi preso. Polícia Militar jogando duro, e Polícia Militar é Polícia Civil, né? Isso é importante. Vamos acionar novamente o nosso repórter? Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e iniciada de novas informações da área policial. E você agora vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida, Bora Bahia! Município de Jequié, sudoeste do estado, registrou mais um homicídio, reforçando a crescente onda de violência que tem assustado a população. A vítima, Gilmar de Souza Coré Júnior, tinha 21 anos de idade e ele foi morto a tiros na tarde de ontem, quarta-feira, logo após deixar o local de trabalho, uma fábrica de calçado situada no distrito industrial lá do município. O jovem foi surpreendido por uma dupla de criminosos em motocicleta, enquanto ele também pilotava uma moto. Os atiradores dispararam diversas vezes e Gilmar não resistiu aos ferimentos, caindo a poucos metros de seu local de trabalho. Após o crime, os atiradores fugiram, tomando destino desconhecido. O corpo de Gilmar foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Jequié. A Polícia Civil já está investigando a autoria e a motivação do homicídio. O aumento da violência em Jequié tem deixado os moradores em estado de alerta, com crimes como este se tornando mais frequentes e mais próximos da sociedade. Noite de quarta-feira, quatro homens morreram durante uma operação policial na vila de Engenheiro Pontes, município de Laje. De acordo com as informações, os suspeitos confrontaram com policiais da RONDESP e do 14º Batalhão da Polícia Militar, que estavam realizando intervenção na área. A operação, que contou com apoio da CIP Caatinga, Polícia Civil e um uso de um helicóptero do GRAE, além de cães farejadores, teve início após uma tentativa de abordagem. Segundo relatos, os homens dispararam os tiros, levando os policiais a revidarem. Os suspeitos foram socorridos e levados ao Hospital Ranulfo José de Almeida, mas não resistiram aos ferimentos. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Santo Antônio de Jesus. A operação continua em andamento e será registrada na Delegacia Territorial do município no dia de hoje. O balanço da ação também ainda não foi divulgado. Estamos aguardando para divulgar aqui no JMB. Um traficante identificado como Flaviano Rodrigues de Santana, vulgo Lulu, gerente da localidade Marcelino, foi morto durante a operação policial na manhã de ontem em Itaparica. A ação realizada pelo 23º Batalhão de Polícia Militar de Vera Cruz visava desmantelar um movimento de armas e drogas vinculado a uma facção criminosa. Conforme a PM, as equipes policiais foram alertadas sobre a presença de dois indivíduos de alta periculosidade, identificados como Flaviano Rodrigues de Santana, conhecido como Lulu, e o comparsa, conhecido apenas como COI. Durante a operação policial, as equipes enfrentaram intensa troca de tiros. No confronto, Lulu foi encontrado caído portando armamento e substâncias ilegais. A operação resultou na apreensão de pistola e carregadores, além de 134 cartuchos de munição para 9mm, 11 cartuchos de calibre .40, 12 de calibre .380, além de pasta base de cocaína e 24 gramas de uma substância semelhante a êxtase. Baixo Sul da Bahia, município de Valença, foi encontrado morto o ancião Antônio Barreto dos Santos, 79 anos de idade, que era natural de Gandu, mas morava em Valença, no bairro do Jambeiro. Segundo o filho, Carlos Alberto, ao chegar em sua casa por volta da meia-noite e 50 minutos, sentiu a falta de seu pai, seu Antônio Barreto, que ao procurar na frente da casa, encontrou o mesmo com um fio elétrico energizado sobre o corpo, que puxou rapidamente o fio e ao tocar no corpo do pai percebeu que já estava frio e sem sinais vitais. Sendo o fato comunicado à polícia, realizado o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado e necropsiado no Instituto Médico Legal da cidade de Valença. Um jovem de apenas 22 anos de idade foi encontrado morto na estrada vicinal, na zona rural do município de Santo Estevão, na localidade da fazenda Tarinha. O caso aconteceu ontem por volta das 14 horas. Atam Carlos Oliveira de Sena, ele foi encontrado com as mãos amarradas e o corpo parcialmente carbonizado. O delegado José Marcos Lima Rios presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o BPT de Feira de Santana para realizar exames periciais. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Santo Estevão. Município de Vitória da Conquista, uma operação de grande porte conduzida pela Rondesp Sudoeste teve como objetivo a captura de um criminoso de alta periculosidade que estava escondido no bairro Alto Maron. Ao chegar ao local, a guarnição foi recebida a tiros pelo suspeito, identificado apenas como Guimarães, vulgo Guim. Diante da agressão, os policiais reagiram, resultando em um intenso confronto. Guimarães foi atingido durante o tiroteio e, apesar de ter sido socorrido e encaminhado para um hospital da região, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora da balança. E que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço e até a edição de amanhã do JMD, tá certo, Coutinho? Amanhã você está de volta aí junto conosco. Olha, uma hora da tarde, vamos para a última notícia aqui, atualizar para vocês informações sobre esse avião de pequeno porte que caiu em São Paulo. E as vítimas, né, deste avião de pequeno porte são o seguinte. O comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, o copiloto Dulcival da Conceição Santos e a médica Silvia Rausch Barreto, de 31 anos, estão entre, as cinco vítimas do avião de pequeno porte que caiu no interior de São Paulo na noite de ontem, durante uma tempestade. Infelizmente, gente, ninguém sobreviveu. Segundo informações de familiares, o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira é natural da cidade de Guanambi, ali no sudoeste da Bahia. Ele atuava como copiloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo. Era casado e não tinha filhos. Já a Silvia Rausch Barreto foi confirmada, a morte da Silvia, né, a médica, foi confirmada pelos amigos. A médica é do município de Pedra Azul, cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Silvia chegou a estudar em Salvador, né, se formou em medicina na Faculdade Unime e ela também era sócia de uma loja que fazia manutenção de MacBooks e iPhones. A médica era a melhor amiga aí do Marcos Vinícius Barreto, com quem estudou, e era madrinha de casamento. E o biomédico, que mora em Brasília, contou que a Silvia sonhava em ser obstetra. Eles estavam tentando marcar uma viagem para que a mineira pudesse conhecer os filhos dele. Então, infelizmente, aí nós tivemos essas mortes confirmadas, né? Então, o copiloto do Cival da Conceição Santos era sergipano. E os três moravam em Salvador, né? Todas essas três pessoas que nós citamos. E ainda não há informações sobre os nomes dos outros dois tripulantes que estavam nessa aeronave de pequeno porte, que era um táxi aéreo, né, de uma empresa sediada em Salvador. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui, só um minutinho, deixa eu só ver que tá chegando uma mensagem aqui, deixa eu ver se é urgente aqui para divulgar já no Jornal do Meio-Dia, deixa eu ver. Não, só com calma aqui pra gente olhar e aí qualquer coisa a gente divulga depois. Então nós vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui, um feliz aniversário pra Eduardo, né, famoso tio careca. Tio Eduardo, um beijo, viu? Feliz aniversário. Ele é pai da minha amiga, doutora Mitali, esposo de tia Cássia, aniversariando hoje. Tio Eduardo, um abraço. Saúde sempre pro senhor. E encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você, Marcos Bezerra, e até amanhã, às 12 horas, se assim Deus nos permitir.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.